בעזרת השם, דף מם זין, תתת ג'י ברכות, עולה פסור, מבין זו נבודיו, שלום עליכם. סתמוס דף מם וו עמוד בית, נאות שמליה, תנא רבנן פלא ברייתא. אין מכבדים, לא בדרכים ולא בקשרים. רומן, שבנותים דוס פסורס, ומנור, דא פרפרנציה ומיור, דשתלי פסנה פרנץ', אצטרה. מספלא ברייתא, נום אסטרדה ונום קמיו, נאום ספייז איסו, נאום תמיין, כונסו אטרבסנו מקום, שתמיין נאום ספייז איסו. Porque numa estrada ou numa ponte, pelo menos ponte da época, era uma situação perigosa. Eles têm que sair de lá o mais rápido possível, não tem que dar preferência um para o outro. Velo Bedai Mesomot, também com nossa mãe Machronim, a lavagem das mãos depois da refeição. O menor não deve falar para o maior lavar as mãos primeiro. Uma das explicações é porque parece que ele está dizendo que as mãos do outro estão mais sujas. É como se o menor falar para o maior sem mais urgência de lavar suas mãos, olha só como suas mãos estão sujas, o que não é respeitoso. Continua. Ravin e Abaye estavam casa de Beurcha. Ravin e Abaye estavam viajando, e estavam montados em burros. Kadme chamare de Ravin e Abaye. O burro de Ravin passou na frente do burro de Abaye. Verou a mare nezimar. E Ravin não falou para Abaye que o senhor passe primeiro. Amar, Tabai pensou para si, me desalik, ai mirabanam, marava, gastei date. Desde que Ravin voltou da terra de Israel, ele está mais orgulhoso. Porque falou, Abai, eu sou mais velho do que ele, e ele não me deu preferência. Kimate, masalipitra de Beikrista, eles chegaram na entrada da sinagoga, Amar, lei, neyomar, aí Ravin falou para Abai que o senhor entre primeiro. Amar e Vedashta Lav Marana. Falar, Abai, até agora eu não sou maior do que você. No caminho você não me deu preferência. Por que agora, para entrar na sinagoga, você fala para eu entrar primeiro? Amar lei. Ahi Amar Abi Uchanan. El Mechabdim El Abepetach Shesh Bamezuzah. Falou Ravin, assim disse Abi Uchanan, que só se dá preferência para o outro entrar primeiro se é uma porta que tem Mezuzah. Se é uma porta que tem Mezuzah, aí é uma honra entrar primeiro. Se é uma entrada comum, sem mezuzá, então não tem nada de mais especial de entrar primeiro. Pergunta, deve mezuzá ainda, deve mezuzá não? Essa situação de dar preferência ao outro, depende se tem mezuzá na prática ou não? Não pode ser. Ela meata, beta crença do beta midrash, deve mezuzá, achinam de mechabdim. Na porta da sinagoga não tem mezuzá, a sinagoga não é um local de moradia. Então não se coloca a mezuzá na entrada. E você quer me falar que não tem que deixar o maior entrar primeiro? Então o que foi dito é o seguinte. Se é um tipo de porta que normalmente tem mezuzá, aí é uma porta considerável, uma porta especial, importante. E aí se deixa o maior entrar primeiro, como a porta de uma sinagoga. Mesmo que não tem mezuzá na prática, não faz diferença. É um tipo de porta especial. Mas num caminho, como Ravin e Abai estavam, Ravin não deu preferência para Abai entrar primeiro, porque não é algo especial de passar lá, não tem nada a ver com Mezuzá. Namar Vidá Bereder Abishmei Barashilav Mishmei Dera, fala o sábio. Ele me subim, Rashaim Lechol Klum Acheitom Abotzea. Então numa refeição, normalmente uma pessoa fala o Amotzi e tira os outros da obrigação. Esse que falou o Amotzi distribui o pão. Então, enquanto esse que fez a motzi não comeu o pão, os outros não podem comer nada. Não podem comer, por exemplo, o pão que eles têm na frente dele. Tem que esperar esse que fez a motzi comer. Então, por causa da honra da brachá, esse que fez a brachá vai comer primeiro. E aí os outros vão comer. E a tibra safra vê que amar litom itmar. E a safra estava lá, ele falou, quando o Rav disse isso, ele não falou comer, ele falou experimentar. Os outros não vão experimentar nada antes desse que fez o amotzi. Pergunta de Maina Camina, que diferença faz se é comer ou experimentar, dá no mesmo. Então responde, não tem nenhuma diferença na prática entre experimentar e comer nesse contexto, mas Rav Safra quis que o ensinamento de Rav seja transmitido exatamente como ele falou. A pessoa que escutou algo do Rabino tem que transmitir como a linguagem do Rabino. Então Rav Safra falou, a palavra certa é experimentar, não comer. Mas dá no mesmo na prática. Tanto Rabanan fala, Breta. שניים ממתינים זה לזה בקערה. Naquela época era comum também que algumas pessoas comam do mesmo prato. Tem um prato grande de comida e todos comendo juntos. Se são duas pessoas comendo do mesmo prato, fala a Braita, se um parou de comer por algum motivo, por exemplo, que ele quer beber, o outro para de comer e espera. Quando o outro volta, aí esse que parou volta a comer. Isso quando são duas pessoas. Shloshai não tirim. Se são três pessoas ou mais, e uma pessoa parou de comer, digamos, para beber, os outros dois podem continuar. Os outros dois não têm que parar por causa de um. Rabotzea u pochete adot hila. Esse que fez a motzi e vai distribuir o pão para todos, ele tem preferência para se servir primeiro da comida. Uma vez que ele teve a honra de fazer o motzi para todos e distribuir o pão, ele continua com a honra de se servir primeiro. Vim balachlo kavod rabon, olemi shegadol emenu, areshut beado. Se ele quer dar a honra para o rabino dele que está lá, ou alguém maior do que ele, por exemplo, então ele pode. Mas o direito é dele de se servir primeiro, se ele quiser. Rabba bar bar chana, havasik lele bere, bei rab shmuel barav katina. Rabba bar bar chana ia casar o seu filho com a filha de rab shmuel barav katina. Então, o filho de Rabba bar bar chana ia se casar, então ele vai fazer o amotzi para todos no Shabbat Brachot. Então, Rabba bar bar chana estava ensinando para o seu filho algumas leis de comportamento da refeição. Ele abotzea rachai lifzoa atchehle amen mi piaonim. Primeira situação, a pessoa que fala o amotzi e vai distribuir o pão, ele tem que esperar que todos eles respondam amém para brachar do amotzi, e aí ele vai cortar o pão. Porque o amém que se responde é parte da brachá, é um complemento à brachá. Então ele tem que esperar que a brachá termine, inclusive o amém, e aí ele vai cortar o pão e vai comer. Nafrizda amar mi pirova oni. Fala Nafrizda que não. Ele não tem que esperar todos terminarem o amém, tem que esperar que a maioria das pessoas terminem o amém. Se a minoria continuar falando amém prolongado, ele não tem que esperar. Amar lei Rav Barchama, mas na ruba, da kati lokal Abraham, yuta name lokal Abraham. Perguntou Rav Barchama, que diferença isso faz? Qual o ponto? O ponto é que enquanto estão falando amém, a brachá não terminou. Então, se a minoria das pessoas estão falando amém ainda, a brachá ainda não terminou. Como é que ele vai cortar o pão e vai comer? Amale, shani omer, kol one amen, eu terminai, e no ela tue. Responder a Frisda, eu não sustento assim. Eu digo o seguinte, a pessoa que fala o amém prolongado demais, o amém dele é inválido, não é amém. O amém tem uma duração. Tem que falar, o normal é o suficiente para falar El Melech Neema, essa é a duração do amém. Falar mais do que isso, falar que é um amém inválido. Então o amém da minoria que continua prolongando não é amém, a brachá já terminou. Tendo a irmã falar preta. Enonin lo amém chatufa, vilo amém ktufa. Quando a pessoa vai falar amém, ele não deve falar amém chatufa, um amém que ele acelerou. Ele, em vez de falar amém, ele falou amém. Ele comeu o A, engoliu o A, não deve ser feito assim. Nem amém ktufa, amém cortado no final. Em vez de falar amém, ele falou amém. Ele não falou o no final. Virou amém e tomá. A pessoa não deve falar amém órfão. O amém órfão é o amém bem depois da brachá. Amém órfão porque não se refere a brachá. A brachá já terminou faz tempo. Virou esdrog brachá me piv. E a pessoa que fala brachá não deve jogar a brachá da boca, falar a brachá rápido demais, como se ele estivesse jogando a brachá, porque parece que a brachá atrapalha ele. Então tem que falar a brachá de uma forma normal. Benazai omer kol ha'oneh amen yetoma yu barav yetomim. Fala Benazai, isso é grave. A pessoa que fala o amen órfão, o amen bem depois da brachá, os filhos dele vão ser órfãos. Chatufa itchatfu yamav. A pessoa que fala o amen cortado no começo, não falou o A, parte da vida dele vai ser perdida, porque ele perdeu parte do amém. A pessoa cortou o amém no final, não falou o nã, Então, a vida dele também vai ser cortada no final, ele vai viver menos. וכל המעריך באמן, מעריכים לו ימיו ושנותיו. הפסוק יפעלו אמן de forma normal, de forma correta, vai ter uma vida boa, uma vida longa. Rabi Shmuel avirat vebeseudata. Rabi Shmuel estavam comendo pão numa refeição. Ata Rav Shimi Barchia. Hava kamesari veachir ve Rav Shimi Barchia. Ele entrou para participar dessa refeição. E ele comeu rápido. Estava comendo acelerado. Amale Rav, ma datcha? Leitzaruf e Beadan? Fala, Rav, por que você está comendo acelerado? O que você quer com isso? Você quer completar Zimun conosco? Você está comendo rápido para poder completar Zimun? Ana, Hinala, fala, Rav, a gente já terminou de comer. Antes de você começar a comer o pão, a gente já tinha terminado. Você não vai completar Zimun de qualquer forma. Amale Shmuel, Ilomaituli, Ardilia, Vegozalaya, Leaba, Milo Achlin. Fala Shmuel que Rav Shimi pode completar Zimun. Porque fala Shmuel, a gente já terminou de comer isso, mas se trazem para mim agora champignon, eu vou continuar comendo. Se trazem para Rav frango, ele vai comer. Aparentemente eles gostavam dessas comidas. Eles vão voltar a comer, eles têm apetite para isso ainda. Então, eles ainda estão em potencial na refeição. Eles não terminaram a refeição porque eles... Se trouxessem essas comidas, eles iam continuar comendo. Então, Rav Shimi Barchia pode sim completar Zimun com eles. Talmid de Rav Avuyat Beseudata. Os alunos de Rav estavam fazendo uma refeição. A Ravacha. Rav Acha entrou lá. A Ariata Gavraraba de Mivarechlam. Os alunos disseram: veio aqui uma grande pessoa que vai fazer Zimun e fazer Birkat Amazon por todos. Vai tirar todos da obrigação com seu Birkat Amazon. Como a gente já falou várias vezes. É bonito fazer um Birkat Amazon entre todos, porque Berov Amadrat Melech é a mitzvah com mais pessoas, é mais honra para Hashem. Amaleu, Missa Brito de Gadol Mevarech. E Karsha Beseudá Mevarech. Falou Ravacha, vocês acham que o maior que está lá, a pessoa mais importante, vai fazer o Zimun e o Birkat Amazon, mesmo que ele chegue no finalzinho? Falou Ravacha que não, a pessoa tem que participar do principal da refeição com todos, e esse vai fazer Zimun e Birkat Amazon. Esse que chegou no finalzinho, mesmo que ele é maior, não vai fazer. Veir Chetá, mas a lei não é assim. Gadol Mevarech, Afargav Deata Levasof. A lei é que o maior da refeição, ele faz Zimun e Birkat Amazon por todos, mesmo que ele chegou no finalzinho. Achal Dmai. Voltando agora à Mishnah. A Mishnah começa falando: três pessoas comeram pão juntos, então eles fazem Zimun. Zimun, né, como a gente já falou, uma preparação para o Birkat Amazon, para o Mevarech. Shachana Mishelo, vamos abençoar aquele que a gente comeu dele. E responde Baruch Shachana Mishelo, Ptuvo Chaim. Os outros respondem, abençoado aquele que a gente comeu dele e vive da sua bondade. O que acontece? Eles comeram algo proibido. Então, de modo geral, a gente não fala nenhuma brachá. A pessoa que vai comer algo proibido não pode falar brachá. Não só que ele não pode comer, ele não pode nem falar brachá se ele vai comer, porque Enze Mevarech Ela Menaetz, fala agora em outro lugar, a pessoa que vai comer algo proibido e fala abrahá está insultando Hashem. É uma desonra falar uma abrahá disso, porque Hashem proíbe comer isso. A pessoa vai comer isso, algo proibido, e vai louvar Hashem porque deu para ele comer. Não deu para ele comer, proibiu ele de comer isso. Mas a Mishnah fala alguns casos que se faz Zimun, mesmo que algo um pouco proibido. Por exemplo, Dmai. Já falamos isso, vamos revisar. Dmai é quando a pessoa compra um produto agrícola de um Amaretz. O Amaretz é aquele que não sabe das leis. E ele é suspeito de não separar o dízimo. A pessoa que compra algum produto agrícola do Amaretz tem que separar os dízimos na dúvida, pela lei rabínica. Comeram um pão de Dmai, sem separar o dízimo, falou a Mishnah, se faz Zimun. Pergunta por quê? Alô, Hazele. É proibido comer Dmai sem o dízimo. Como é que eles vão fazer o Zimun? Responde o seguinte: Quem mandei Bai Mavkar Leolenirsi, Veaveani, Vehazele. Responde o seguinte. E esse Dmai não é proibido de forma absoluta para eles. Por quê? Porque o pobre pode comer Dmai sem dízimo. Quando os sábios decretaram que tem que separar o dízimo do Dmai, facilitaram a lei do pobre, que tem mais urgência de guardar comida, falaram que ele não tem que separar o dízimo. Então o quê? Mesmo que esses três são ricos, eles podem comer Dmai numa certa situação, se eles se tornam pobres. Então, se eles fazem FQ, eles se despropriam de todas as posses deles, eles são pobres agora, e podem comer esse pão sem o dízimo. Então, não é algo proibido de forma absoluta para eles, eles fazem zimu. De tanto falar Mishnah, ma'achirim et ha'aniyim d'mai, betachsan et d'mai. Fala Mishnah, o pobre não tem que separar o dízimo do d'mai. E também os soldados. Se vieram soldados para a cidade, estão comendo da comida da cidade, eles não têm que separar os dízimos, porque também esses soldados não têm comida agora. Eles são como pobres, estão se sustentando da comida da cidade, não se separa o dízimo do d'mai. Nemaravuna tana betchamai omri, mas fala ravuna da breta se vê diferente de betchamai. Emachim etanim d'mai betachsanet d'mai, disse betchamai, os pobres não podem comer d'mai sem dízimo, e os soldados também não, mas Betilé discute com betchamai, e a lei é com Betilé, e a nossa Mishnah vai com Betilé. Então é importante acrescentar que a maioria dos amearatzot separava os dízimos, somente a minoria não separava, então é uma obrigação rabínica de separar o dízimo do d'mai. E no caso de urgências, como pobre, como soldado, os sábios não obrigaram o dízimo. Maser Lishon Shinitlat Rumato. Outra revisão. A pessoa que colhe a safra do campo dele tem que separar as trumot e maasrot, as oferendas e os dízimos. Primeiro ele separa a trumah gdolá. A primeira oferenda para o Kohen é normalmente 2% da safra. Depois ele separa 10% para o Levi. O Levi separa 10% disso para o Kohen, dízimo do dízimo para o Kohen, é Trumat Maaser. E depois a gente vai ver sobre Maaser Sheni. A Mishnah disse, três pessoas comeram um pão de Maaser Rishon, primeiro dízimo, que foi separado do Trumat do Kohen. Tem que fazer zimum. Pergunta Pshita, é óbvio que tem que fazer zimum. Foi separado do Trumat do Kohen? Qual o problema? Eu respondo o seguinte, Lo tzricha ela sheikdimo shibolim. Efrish menu turmad maser, velo efrish menu turmad gdolá. É o seguinte. A safra se obriga pela Torá, turmot e mastrot, quando é armazenada. Quando entra no armazém, aí se recai a obrigação de turmot e mastrot da safra. O Levi foi para o campo, e ele foi para o proprietário lá e falou, me dá o dízimo, me dá maser e shon, no campo, antes do armazenamento. O proprietário deu uma ceia de chão para esse Levi. O Levi foi para casa. Ele separou o dízimo do dízimo. Separou o trumado maser para o Kohen. E comeu isso, comeu um pão disso. Disse a Mishnah, tem que fazer zimun. Por quê? O ponto aqui é que não foi separado disso a primeira oferenda, trumado do lá. Direto o Levi pegou uma ceia de chão do campo e o dízimo do dízimo para o Kohen, e não foi separado desse trigo, desse pão, a Trumah Gdolá. Se faz Zimun, por quê? Fala Rebbe Avão, Fala Rebbe Avão em nome de Reish Lakish. Maaser Rishon Shekdim Bashibulim, Paturmi Trumah Gdolá. Fala Rebbe Avão em nome de Reish Lakish. Quando o Levi recebeu o Maaser Rishon, o primeiro dízimo no campo, antes do armazenamento do cereal, ou qualquer outro produto, não se separa a turma do lado disso, só se separa a turma do Maaser. Shneimar varet motem imenu turmat Hashem Maaser mina Maaser. Porque o pastor fala, o Levi vai separar do primeiro dízimo, do Maaser Rishon, o dízimo do dízimo. Então o que se vê? Maaser mina Maaser amartelecha velo turmat do lado, turmat Maaser mina Maaser. Se vê que o Levi vai separar o dízimo, do Maaser Rishon, do dízimo que ele recebeu, ele vai separar dízimo para o Kohen. Mas não outra coisa, não vai separar a primeira oferenda, a Trumah Gdolá. Amado Rav Abba Abaye, e a refiro de um bakrina. Pergunta Rav Abba Abaye, se é assim que o pastor fala? Então, mesmo se o Levi recebeu o Maaser Rishon no armazém, não deveria separar a Trumah Gdolá disso? Se o pastor fala, o Levi só separa do Maaser Rishon, do primeiro dízimo, Trumah Maaser, não outra coisa? Então também se o Levi recebeu o Maaser Rishon no armazém, ele deveria só separar Trumah Maaser, não também Trumah Gdolá. E a lei não é assim. Por quê? Amalei respondeu a Abaye, Alei Hamarkra, por causa de você, por causa desse raciocínio, falou Abaye, o Pasuk fala, Mikol Maasrotechem Tarim. O Pasuk fala na sequência que, numa outra situação, ולוי מדי כסברת מי תרומה גדולה, דוג'יזימו. כלומר, היית, היית גם ולא היית גם. הספליק הגמרא. כמו אני שבלו אנג'ס. סי אסף רפוי ארמזדנדה, אתה עושה חקאיו אובריגסאו, שתרומה, תרומות עם עשרות, דפוים אבסולוטה. שרפוי ארמזדנדה, זה חקאיו עושה אובריגסאו, שתרומה גדולה, פרטורה. היית סי לוי חסה במעשר ראשון, אנג'ס התרומה גדולה, זה ספרדה. נמודנדה, אובריגסאו, שתרומה גדולה כמו שנועה. היו לוי חסבי ומעשה ראשון, אין שזה ספרת תרומה גדולה, הייתי כספרת תמיד תרומה גדולה, היא תמיד תרומת מעשה. פריסו פסוק כבר מכל מעשרות החיים תרים. מהיזנו קמפו, נמיד שאו בריגע סיום היית לפה לתורה את תרומות עם העשרות, הייסו לוי חסבי ומעשה ראשון אגורה, אין נותי כספרת תרומה גדולה ג'יסו. היא ספרת תרומת מעשה, מהיזנו תרומה גדולה, ספרת תרומת מעשה פרוקז עוד פסוק, כשם שפלו את זה. קונשינו, מעשה שני וכדי שנבדו. קונשינו, Mas a gente falou, a pessoa que vai colher a safra do campo dele vai separar a turma gdolá, primeira oferenda, 2% para o Cohen, primeiro dízimo, macer de chão para o Levi, depois vai separar macer de chão, o segundo dízimo pertence ao dono. Mas o quê? Esse segundo dízimo tem que ser da santidade e tem que ser comido em Yerushalayim. Se ele vai comer fora de Yerushalayim, ele tem essa possibilidade, mas tem que fazer o resgate. Transferir a santidade... A espiritualidade de Maser Sheni, desse Maser Sheni, para dinheiro. Aí o dinheiro é Maser Sheni, e a safra do Maser Sheni que foi resgatada pode ser comida fora de Jerusalém também. Ele vai pegar o dinheiro e vai ir para Jerusalém e vai comprar comida depois. A Mishnah falou, três pessoas comeram pão de Maser Sheni, que foi resgatado, tem que fazer Zimun. Também é Igdesh, a gente vai ver Igdesh. Pshita. Qual é a novidade? Foi resgatado? É claro que pode comer esse pão? Pode, então vai fazer zimor? Por que a Mishnah tem que falar isso? Eu respondo, abre minha esquina, que gonte natale ta kere, veru natale ta homesh. Vai cá mais malan, den homesh me akev. É o seguinte, quando a pessoa vai resgatar o maser sheni, digamos que o maser sheni vale 100. Ele tem que pegar 100, que é o dinheiro do resgate, mas tem uma taxa chamada homesh, 25%, que ele tem que acrescentar. Então ele vai resgatar 100 de Maser Sheni para 125 de dinheiro. O 25 é a taxa, o Homesh. O sujeito fez o resgate do Maser Sheni sem acrescentar os 25%, sem acrescentar o Homesh. A Mishnah veio dizer, essa taxa do Homesh não é Me'akev, você não impede o resgate. No mitzvah à parte. Então se ele resgatou sem acrescentar a taxa, os 25%, o resgate valeu, e ele tem que fazer zimun desse pão. A taxa é uma mitzvah à parte. É a mesma coisa com relação a Ekdesh. Esse pão, digamos, pertencia ao tesouro do Beit HaMikdash. Ele resgatou sem acrescentar os 25%. Também é a mesma coisa, faz zimun, porque a taxa de 25% do Homesh não é Me'akev. Continuar. Chamar Shachar Kazait. Tem um garçom servindo duas pessoas. O garçom também comeu pão. Ele completa zimun. Uma pshita, qual é a novidade? Se ele comeu junto com os dois, vai completar Zimun, por que não? Qual é a novidade? Então, manda tema, poderia pensar diferente. Shamash lo kava, kamash malam. Eu poderia pensar que o garçom não é levado em conta aqui, porque ele vai comer de pé, está servindo os dois. Então, eu poderia pensar que ele não fixou a refeição como os outros. Então, não seria levado em conta para Zimun? Fala Mishnah que sim, se ele comeu lá nesse contexto da refeição também o pão, ele é uma terceira pessoa que comeu o pão. E ele completa o zimun. Também o garçom faz parte da refeição de certa forma. Ve'akutim ezamnin alav. Mishnah disse, se dois judeus normais comeram pão com kuti, kuti é um convertido da época que não segue a Torá oral, ele completa o zimun. Pergunta mais, por quê? Lo'e'e elamaretz. Esse kuti não sabe da Torá oral, não sabe Torá Shebelpe, então não sabe das leis. Ele é uma amaretz. É uma pessoa ignorante na Torá. Metânia, ele mezanima la ma'aretz. E disse a Breita, o ma'aretz não completa zimun. A gente vê por quê. Como é que ele já pode falar que o kuti, que não sabe de Torá Shebealpé, não sabe da Torá oral, completa zimun? Ele é uma ma'aretz. Abaia marbe kuti rave. Fala abaia, aqui se trata de um kuti diferente. É um kuti que cumpre as leis. Rava amar afino teva be kuti a ma'aretz. Parava, não precisa falar isso. Pode falar que é um kuti que é amaretz E mesmo assim ele completa Zimun. Como? Ve'achabe amares de Rabanan, de Pligue Alei de Mir. Já vê agora, amares, sobre a opinião de Rachamim, onde já vê na sequência. Agora na breta. De terra fala a breta. Eis o amares. Quem é o amares? Amares aparece bastante nas leis. Quem é esse amares? O que define o amares? Então, kol sheno ochel chulav betara, dever bimir. Fala bimir. A pessoa que ele não come os alimentos dele puros, ele come os alimentos dele impuros, também, ele é o amares. Ou seja, ele comeu algo kasher, mas é um alimento que recebeu impureza, encostou em algo impuro, por exemplo, num réptil impuro, recebeu impureza, ele come. Ele é o amares, fala bimir. Pela Torá é permitido comer isso. Não é algo não kasher, mas é impuro, fala bimir, ele é o amares. Bachamim omrim, kol shenom me'aser perotav karoi. Fala Bachamim, o amares é aquele que não separa os dízimos corretamente. Então, o ponto é aqui, como a Gmará disse antes, o amares que não completa zimun é esse amares que Bachamim falaram. Uma pessoa que está comendo pão proibido, que não separou os dízimos, então, esse pão é proibido. Ele não completa esse mundo com os outros. Ele não pode fazer a brahá. Darekutai, asure measre, que dechaze. Debemai dechtiv beuraita misar zeirim. Então, os kutim, eles não eram assim. Os kutim não seguiam a Torá oral. Mas eles seguiam o que se sente na Torá escrita, na Torá shebichtav, no Chumash, eles seguiam. De Marmar, como foi ensinado, Kol mitzvah sheichziku ba kutim, arbe medagekim ba, eu tenho em Israel. Se é uma mitzvah que os kutim receberam sobre si para cumprir, uma mitzvah que existe na Torá escrita, então eles seguem de forma mais rigorosa do que um judeu normal. Então eles eram extremistas. Quando tinha uma mitzvah escrita na Torá, de forma clara, eles seguiam essa mitzvah de forma extrema, mais extrema do que um judeu normal. A mitzvah do dízimo e de trumot e masrot está na Torá escrita, está no Chumash. Então os kutim seguiam as mitzvot de trumot e masrot, e o pão deles é permitido. Então eles completam o zimun. Já o amares normal é aquele que é suspeito de não separar as trumot e masrot, pelo menos os dízimos, então o pão dele é proibido e não completa o zimun. Está no Rabbaná fala breta. Eis o Amaretz. Quem é o Amaretz? Continua nesse assunto. Fala, beleza. O Amaretz é aquele que é ignorante por completo. Ele não sabe nem falar o Shema Yisrael. Então não, ele não lê Shema Yisrael de manhã e à noite. Ele é o Amaretz, porque ele não sabe como ler. Fala, Yoshua é aquele que não coloca tefilin no Amaretz. Benazai é aquele que não coloca tzitzit na roupa. Binatano Omer, Kol Shen Mezuzah Pitcho. Fala Binatano Amaretz, aquele que não tem Mezuzah na porta. Binatano Bar Yosef, Omer, Kol Shesh Lobanim, Venom Mekedan Talmud Torah. Fala Binatano Bar Yosef, Amaretz, aquele que tem filhos, homens, e não educa eles com estudo de Torah. Acherim Omrim, fala Acherim, Afiu Karav Veshana Veloshimesh Tamedei Chachamim, Alez Amaretz. Fala Acherim, a opinião mais rígida. O Amaretz é mesmo uma pessoa que sabe Chumash, sabe Mishnah, mas ele não estudou Gemara, ele não fez Shimush Talmidei Chachamim, ele não estudou com sábios a Gemara, ele não sabe como interpretar as Mishnayot e as Braitot. E o Amaretz, ele não tem como tirar das Mishnayot e das Braitot as leis, porque ele não tem os métodos de como extrair as leis das Mishnayot e das Braitot é a Gemara. Ele não estudou Gemara com sábios, ele é o Amaretz, fala a Heri. Amar avuna ala hagi acherim. Far avuna ale como acherim. Conta agora um episódio interessante. Lembar chama, lo asmin ale de Rav Menasse bar Tachlifa. Netanya sifra, vesifrim veirchedá. Quando Lembar chama comia com Rav Menasse bar Tachlifa, ele dizia, Rav Menasse não completa zimun. Rav Menasse é uma maharit, falava Lembar chama. Rav Menasse estudou as braitot e as mishnayot. Mas fala em Barhama, mesmo que ele sabe todas as brai, todas as mishnayot, ele é um Amaretz. Porque, disse a Barhama, Rav Menasse não fez shimush também de Rahamim. Ele não aprendeu Gumará, os métodos de interpretação das mishnayot e das brai, dos sábios. Que nach nach de Rav Barhama, אמר רבא, לא נחנב שדרם בר חמה, אלא דלועז מן הרב מנסה בר דחליפה. רם בר חמה פרסאו, ניסי רבא, דרם בר חמה פרסאו, אין שזו סאו טמפו, פורקת הג'יסו, כי נאום פייזימון כאו רב מנסה בר דחליפה. ובאתן האחרים אומרים, אפילו קרה בשנה ולא שימש, תמיד החכמים הרי זה עם הארץ. פרונטה פרנבא, רבי מר חמה ג'יסי, כי רב מנסה, נאו יסודו כמו סאביוס גמרה, יג'יסי אחרים כי סאו עם הארץ. E a Maritza não completa Zimun, porque Rava disse que era Menácia completa Zimun? Responde, já não era Menácia, a Barta Khalifa, de mais mal é o Rabaná. Disse Rava, Rava Menácia sim estudou com Mará com os sábios. Então ele não é Maritz. Verão Barhama ou de Lodá Kabatre. E Rava Barhama não verificou tão bem o que aconteceu com Rava Menácia, o que ele estudou, o que ele não estudou. Então, Rava Barhama achava que Rava Menácia não fez Shimush também de Rahamim. E Rava disse que sim fez, então essa é a diferença entre eles. Lishtrahrina tem outra versão disso. Deixama Shmat também para o Maio de Rabanan. De Gares leu, Ketsurva me Rabanan dai. Outra versão do que disse Rava é: Rav Menasya, ele não estudou Gemara de forma normal, aprendendo de um sábio, para aprender os métodos de como deduzir as deduções da Gemara. Asvarot. Os métodos talmúdicos e não aprendeu. Mas Rav Menasseh, ele decorou as explicações. Quando ele estudou as Mishnot e as Braitot com os sábios, ele decorou também as explicações. Então disse Rav, ele é um Talmid Chacham, ele sabe as explicações. Mesmo que ele não tenha domínio dos métodos, ele é um Talmid Chacham. E Rav Menasseh disse que não, o Talmid Chacham não é esse que decorou e memorizou as explicações. O Talmid Chacham é aquele que sabe também o método, ele entende o raciocínio talmúdico, e esse é o Amar, esse é o Talmid Chacham. Então disse Rav Menasseh que a Menasseh que não sabe esses métodos, ele é considerado um Amar. Continua. Achar teve o Masse. A Mishnah falou casos que não se faz de mundo. Eles comeram pão de Tever. Pão que não foi separado das ofrendas e os dízimos não se faz de mundo. Na pergunta, Tever Pshita, é claro que não se faz de mundo. Tever é proibido pela Torá. Qual é a novidade da Mishnah? A novidade é sobre o Tevel rabínico. Uma situação que pela Torá não tem que separar Trumó de Mastró, e os sábios decretaram que sim. Ele comeu isso sem separar, não faz imun. Em Ridame, qual é o caso de Tevel rabínico? Beatzitz Shenonakuf. Digamos, uma comida cresceu num vaso, fechado embaixo, então não cresceu no solo, pela Torá não se faz Trumó de Mastró. Para a lei rabínica, sim. Então é Tever para a lei rabínica, Tever Midrabanan. Ele comeu esse pão desse trigo, não se faz zimun. Mesmo que só pela lei rabínica. Continua, Maser e Shon. Três pessoas comeram pão do primeiro dízimo, Maser e Shon do Levi, sem a separação de Trumá. Não se faz zimun. Pelo Pshita, é claro que não se faz zimun. Não foi separado Trumá. Como é que vão fazer zimun? Malot Tricha, que Gonshek Dimu Akri. Então é o seguinte. O caso é, como a gente mencionou no começo da página, o Levi foi no armazém. Ele recebeu uma série de Shon, depois do armazenamento, ele recebeu uma série de Shon, sem separar Trumá Gdolá, sem separar a primeira oferenda. Então, ele fez um pão e três pessoas comeram. Não se faz imun. Então, mal de tempo, poderia pensar que sim, que da maneira fa balé abai, que a machbalá, que deixando ele. A gente viu um diálogo antes. Vamos revisar. Se o Levi foi para o campo e recebeu uma série de Shon antes do Kohen receber Trumá, não se separa Trumá disso, não se separa Trumá Gdolá, a primeira oferenda. O Levi que recebeu uma série de Shon no campo, separa só Masé Mina Masé, do primeiro passo que a gente viu antes. Não separa Trumá Gdolá. Mas aqui, o Levi foi para o armazém. Depois do armazenamento, a gente já falou, se recai a obrigação de Trumá Gdolá, pela Torá. Mesmo que o Levi receba uma série de Shon antes da separação de Trumá Gdolá, a obrigação continua. Então, ele tem que separar Trumá Gdolá, primeira oferenda, e também Trumá Masé. Isso que a gente está aqui a dizer. O Levi foi para o armazém, e ele pegou uma série de Shon, o primeiro dízimo, e separou a Trumá Masé, o dízimo do dízimo para o Kohen. E fez um pão e comeu com três pessoas, não se faz imun, porque falta a Trumá Gdolá. Então, isso que a Mishnah quis inovar. Mas, Sheni, A Mishnah também disse, três pessoas comeram pão do segundo dízimo, sem resgate, não se faz dízimo. Na Pshita, é óbvio que não se faz dízimo. Comeram o segundo dízimo fora de Jerusalém sem resgate, algo proibido. Qual é a novidade da Mishnah? Zorot tzricha shenivdu velonivdu kilchatan. O que aconteceu foi o seguinte, fizeram certo resgate, mas é um resgate inválido. Maser sheni kigon shepdao agabe asimon. Por exemplo, pegaram maser sheni, o segundo dízimo, fizeram um resgate com dinheiro não cunhado. As moedas não eram cunhadas. Não tinham a marca do governo. E não vale. Virachmana amar vetzata kesef beatcha, kesef shesh alav tzura. Ou a Torá fala vetzata kesef. Tem que ser o dinheiro com a marca. Pelo menos a marca do seu valor, a marca oficial do valor do dinheiro. Esse dinheiro que vale para o resgate do maser sheni. Fizeram o resgate com moedas não marcadas. Então o resgate não valeu. Comeram um pão. Com esse Maser Sheni fora de Jerusalém não se faz imune, isso era proibido. Hekdesh, Hirilu al-Gabe, Karka. E a Mishnah também falou, comeram um pão do Betamidash sem resgate, não se faz imune. Qual é a novidade? Aqui se trata que fizeram um certo resgate. Quando a pessoa foi resgatar esse pão do Betamidash, ele não deu dinheiro, mas ele deu algo imóvel, digamos um pedacinho do campo dele. Não valeu o resgate. Velopta obekese, virachman amar, venatana kese, vekamu. A Torá fala, você dá dinheiro, dá algo móvel de valor para o Beit HaMikdash, aí o resgate funciona. Deu algo imóvel, não vale. E não se faz imóvel, o resgate não vale. Hashama shachar pachod mikazayt. A Mishnah falou algo que não tem novidade, aparentemente. O garçom está servindo duas pessoas, ele não comeu um kazay de pão. Comeu menos do que um kazay de pão, não completa zimun. Porque na Pshita é algo que não completa zimun. O consumo menos de um kazay não é levado em conta. Como é que ele vai completar zimun? Então responde, realmente não tem novidade. Aide de tanareja kazay, tanaseifa pachod mi kazay. A Mishnah me ensinou esse caso do garçom para que a Mishnah tenha mais coerência. No princípio falou que o garçom comeu um kazay e completa zimun. Então de passagem falou o garçom que comeu menos do que um kazay e não completa zimun. Mas não tem novidade. Velochri ermezaminelav. A Mishnah falou outra coisa. Que não tem novidade, aparentemente. O goi comeu com dois judeus. O goi não completa zimun. Pshita, é óbvio que ele não completa zimun. O goi não está obrigado a mitzvah do zimun. Como é que ele vai completar zimun? A novidade é a seguinte. Aqui se trata de um convertido. Que já fez brit milá. Mas não foi no mikve ainda. Demar abizira mar biuchanan. Fala usado. Lolam enu ger acheimor veitvor. Quando o convertido se converte? Quando ele faz Brit Milá e também vai no Mikve. Vekama derotavá no rio. Então, deixa eu falar, esse convertido já fez Brit Milá, mas não foi no Mikve ainda. Ele é um goi. Poderia pensar que ele já é considerado judeu, pelo menos para completar Zimun. Já fez Brit Milá. Fala Mishnah que não. Ele ainda é goi, porque ele não foi no Mikve. Continua. Nashim bevadim uktanim, en mezamnin ale. Mulheres, escravos goim, avadim knanim, e crianças não completam zimun. Amara Biosi, Katana Mutaba Arisa Mezaminla. Fala Biosi, uma criança pequena no berço comeu pão, completa zimun. Pergunta Beatnam Nashima Vadim Kutanim El Mezaminle. Acabamos de falar da Mishnah que a criança não completa zimun. Como é que Rebiosi fala que sim? Então responde o Demar que Rebiosi Belevi e ele segue Rebiosi Belevi. Demar Rebiosi Belevi. Aval peixe amru katana mutar barissa emezamina lav. Aval osino to snif lasara. Estou explicando o que foi dito antes. Quando tem dois adultos que comeram pão, e tem um bebê que comeu pão, então ele não completa zimun para três pessoas. Então não se faz zimun. Se são nove adultos que comeram pão, e tem um bebê que comeu também pão, aí ele completa zimun para 10 pessoas. Tem minyan, tem 10 pessoas, aí se faz o zimun com o nome de Hashem. Nevarech leloqueno shacham mishelo. Então se são 9 adultos e um bebê que comeu pão, se faz o zimun com o nome de Hashem. De qualquer forma, já tem a obrigação de zimun, porque já tem 3 pessoas e tem um bebê que faz comeu pão, então ele completa para 10 pessoas. Para completar para 10 pessoas é mais leve. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Tisha ve'eved mitzterafim. Fala Rabbi Yehoshua ben Levi, 9 judeus e um eved knani, um escravo goi que pertence ao judeu, É como minyan. Completa para os irmãos de 10 pessoas. Meide pergunta. Mas se Rabbi Eliezer, שנכנס לבית הכנסת, ולא מצא עשרה. Aconteceu com Rabbi Eliezer. Ele foi na sinagoga e não tinha minyan. Então o que ele fez? Veshichrer avdo, veshlimo l'ra. Ele libertou um escravo, o goi dele, para completar a minyan, para que o escravo, o goi, se liberte. Quando o Rabbi Kinanei se liberta, ele se converte para o judaísmo, ele completa a minyan. Shichrerim, lo shichrer lo. O que se vê? Que esse Eved Kinani não completaria a minyan se não foi libertado. Então, aparentemente, tem 9 judeus e um Eved Kinani não completa a minyan. E Rabbi Yoshua ben Levi falou que sim. Então, como é que se explica isso? Responde Treia Atzricho. Shichrer Chad ben Afikha. Responde que não tem prova contra Rabbi Yoshua ben Levi. O caso lá era, ou pode ser pelo menos, que tinha 8 judeus com Rabbi Eliezer. Faltavam 2. Ele libertou um Eved Kinani, então são 9 judeus, e o outro Eved Kinani completou minyan. Então não tem prova. Como é que Rabbi Eliezer libertou um Eved Kinani para completar minyan? E a maravilha, quando a Mishachred Abdu, o verbo é assim, fora a viúda, a pessoa que liberta um Eved Kinani, ele transige uma mitzvah ativa. Chinemaru Labaim Tavodu, o pastor fala que temos que manter os Avadim Kinani, não podemos libertar. Como é que ele libertou o Eved Kinani para completar a minyan? Então, responde Dvar Mitzvah Shane. É diferente aqui, porque aqui era uma libertação para a mitzvah do minyan. Então, não tem problema. Pronto, a mitzvah Babi Averai. Essa mitzvah do minyan é através de um pecado. Não podemos cumprir uma mitzvah através de um pecado. Mitzvah Babi Averai. Ele vai pecar libertando o Eved Kinani para cumprir a mitzvah do minyan. Isso é proibido. Responde mitzvah de Rabbi Shane. É verdade, num caso normal da mitzvah da pessoa, ele não pode libertar, digamos, o Eved Kinani para uma mitzvah pessoal dele. Mas aqui se trata de uma mitzvah coletiva do minyan, de 10 pessoas, aí é permitido libertar o Eved Kinani. Não é Rabbi Shane, fala Rabbi Shane. Leolam yashkim adam lebet hakneset, kedei sheyizkeh imnei asara rishonim. A pessoa deve se esforçar e acordar cedo para ir para a sinagoga logo, para que ele complete o minyan, para que o minyan seja cumprido e a presença divina se recaia por mérito dele também. Shafiru mea baim acharav, que bela las harkula. Porque mesmo se tem 100 pessoas que vieram para a sinagoga, os primeiros 10 que completaram o minyan recebem a recompensa por todos. Vamos lá, shar... Esses primeiros 10 recebem uma recompensa maior referente a todos que vieram depois para o minyan. Os primeiros 10 completaram o minyan, então todos os outros entraram no minyan deles. Então os primeiros 10 recebem uma recompensa referente a todos, mas também os outros recebem recompensa, não é que só os 10 recebem a recompensa. Mas os primeiros 10 recebem uma recompensa maior. Amar Abuna, Tisha e Aron mitzarfi. Fala Abuna, você tem 9 pessoas e o Aron Akodesh com Sefer Torah tem minyan. Amar Abnachon e Aron Gabraon. Fala Abnachon, o Aron Akodesh é uma pessoa completa minyan. Ela Amar Abuna, Tisha nirim que asra mitzarfi. Então Amar reexplica o que disse Abuna. Você tem 9 pessoas e parece que são 10, é minyan. Como é que são 9 que parecem 10? Amrilá, Kimir, Revem, Amrilá, Kimir, Dere. Tem aqueles que falam que são 9 pessoas juntas parecem mais. Tem aqueles que falam que não, que são 9 espalhados parecem mais. Mas o ponto é que parecem 10, tem minha. Conforme essa opinião, pelo menos. Continua. Amar Abiyami, Shnaim, Shabbat, Mitzterfim. Fala Abiyami, se são 2 pessoas comendo pão no Shabbat, tem Zimun. O Shabbat completa Zimun. Então, Amar Leirav Nachman, Shabbat, Gabriel, fala Nachman. O Shabbat é uma pessoa que vai completar o Zimun? Então isso foi rejeitado. Ele amara biami. Shnei tamidei hachamim, amechadedim zeetze ba'alacha, mitzterfim. Fora biami o seguinte. Explicando o que foi dito. Se são 2 sábios comendo pão, eles estão estudando Torá durante a refeição, então esses 2, com o estudo de Torá juntos, têm importância para o Zimun. É como 3 pessoas. Rav Chizda e Rav Sheshet falaram que como quando eles estão comendo, eles comeram juntos e eles estavam Torá durante a refeição. Então é um exemplo disso. Que conforme essa opinião, os dois estão Torá, fazem zimu. Isso eu falei que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais situações interessantes sobre completar para zimu. Lei sobre Birkat Amazon, fonte do Birkat Amazon, Birkat Torá, com muito mais. Amém, pessoal. Amém, amém.